bem, 8 horas e 58 minutos, temperatura 19 graus, hoje é 21 de fevereiro de 2026. Estamos iniciando o programa Gente que Faz. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que mora em Farroupilha, porque o programa ele convida pessoas de toda a região e das mais diversas áreas da nossa comunidade, pessoas que têm um trabalho na comunidade, que vem aqui contar a sua história, a sua trajetória profissional e pessoal. Hoje nós estamos recebendo Terezinha Verona Beth, que é conhecida aqui na comunidade farroupilhense, e nós hoje queremos conhecer um pouco mais a Terezinha, né? E é um prazer recebê-la aqui no estúdio da Rádio Mira nesta manhã. Terezinha, bom dia, um prazer tê-la conosco nesta manhã.
Ai, bom dia, Zé Teodoro. Agradeço muito pelo convite, por lembrarem, né? E estou bem contente de estar aqui hoje, sim.
Eu só,
uma experiência nova.
Eu só queria ver se, Terezinha, você conseguisse puxar, eu acho que o microfone está desligado ali, tem um botãozinho em cima ali, aí, tem um botãozinho, puxa ele para cima.
Para cima.
Acho que é outro de mais de cima, pequenininho aí. É esse aí, puxa para cima, tá certo, agora sim, isso, muito bem. Mas no teu bom dia deu para ouvir.
Deu pra ouvir. Então tá, que bom, obrigada. Isso.
Bem, o programa tem esse objetivo de conhecer as pessoas que a gente convida aqui. Então já vamos lá no início. Terezinha Verona Beth. É Beth? Beth, né?
Beth.
Beth, isso, Beth, Beth, né?
Beth.
Onde é que nasceu a Terezinha?
Ah, eu nasci aqui, sou natural daqui de Farroupilha, mas aqui da linha Palmeiro, Bugubusa, né? Foi ali que nasci. Tive uma família muito, muito boa, né? E sou natural daqui.
De Farroupilha?
Farroupilha.
Na cidade ou interior?
Interior. Na verdade, é interior aqui, é uma das comunidades aqui do Santuário. Fiz parte aqui dessa, é uma comunidade aqui do Ananinha Palmeira, aqui na Busa.
Uhum. Verona, né?
Verona.
Sim, Verona.
Isso.
As irmãs dos Verona, né?
Sou a prima deles, é um grupo grande do Verona, né?
Sim, aqui da...
É assim, que participam
da
aqui.
Ali,
isso,
sim.
Todos dali.
Eu imaginei...
Tem uma família grande ali.
Imaginei quando eu vi o teu currículo aqui, eu imaginei Verona, porque eu já entrevistei o seu marido,
isto,
né? E Verona, também entrevistei Verona, e eu imaginei, eu acho que são parentes, seu irmão deve ser da mesma família.
É a mesma,
né?
Família, ali, esses Veronas que a gente tem aqui, dessas comunidades aqui, tios, né, os irmãos do pai, né? E aí sobram meus tios hoje, primos, mas é todo parentesco, tudo da mesma família.
Minha família. É, filha de quem?
Eu sou filha de Pedro Constante Verona e Maria Helena Verona.
Maria Helena Verona. E, bem, nasceu aqui, é Busa, né? Na Busa,
isso.
A capela...
Todos os Santos ali, na linha Palmeiro, Busa.
Busa. É, linha Palmeiro, né? Interessante. Linha Palmeiro, toda a linha Palmeiro aqui, sabe? Desde o barracão até lá em Caxias, sabia, né?
Então eles vão por endereço assim, mas na verdade aqui a... na verdade era a capela ali Todos os Santos, Busa, mas se identificar fica a linha Palmeiro, tu vê que fica distante, né?
Porque o Palmeiro lá em 1875, ele foi uma pessoa que distribuía terras para as famílias italianas, ali no barracão.
Sim,
quando as famílias chegavam em São Sebastião do Caí, eram mandadas para um lugar lá na Dona Isabel, que era Bento Gonçalves, né? Naquela linha ali. E tinha um barracão ali onde recebiam as famílias e a partir dali distribuíam as terras para as famílias. E o Palmeiro era um que fazia isso.
Era uma pessoa.
Uma pessoa, é. Então ficou. E daí foi distribuindo terras aqui, sabe? E foi indo. Até que Linha Palmeiro vai até o Desvio Risso.
Nossa, é enorme. Então, eu falar estrada, em Linha, né? Palmeiro, na verdade, tu vê que interessante. Olha que história linda.
Estrada Júlio de Castilhos, né?
Então, é grande.
Que era o caminho na época, não ia por a 122, não. Existia para ir para o Campo dos Bugres, que era na época Caxias, né, o Campo dos Bugres, naquele tempo não era Caxias o nome, era Campo dos Bugres. Ia pela estrada Palmeira.
Então, linha Palmeira. E hoje a gente fala linha Palmeira, né? Tu vê, se tem a identificação.
Sim.
Mas claro, linha Palmeira surge depois, eu penso, né? Mais específico. Mas eu, desde que eu nasci, eu conheci por Busa.
Busa, claro.
Né? A Busa, Capela Todos os Santos, que era. Assim, modernizou um pouquinho, eu diria, mas depois, até pelos endereços, acho que se localizaram, mas na verdade era música para Todos os Santos.
Isso, muito bem.
Mas interessante.
É isso aí, né?
A gente conhece todo dia um pouco da nossa história, né? Se aprimora ela.
Muito bem. Aí você nasce ali, né, em ali na Capela Todos os Santos. E como é que é a tua infância? Tu fica ali quanto tempo? Você cria ali? Como é que conta para nós um pouquinho o começo da tua vida?
Na verdade, eu nasci ali, estudei na linha 30, lá na escola Filippo Fagarassi, todos os meus anos iniciais até a quinta série, catequese, tudo, comunidade, se participava ali de Todos os Santos, até os 11 anos. Nos 11 anos, a gente se mudou, então, para Farroupilha, ali no Nova Vicenza. O pai acabou vendendo lá, porque o pai tinha, assim, para ele era plano de saúde, ele tinha, então, acabou vendendo as terras e trabalhava com caminhão. Então, a gente acabou vindo para a cidade por causa disso, né? E depois a gente se estabeleceu aí, a mãe continua no mesmo endereço que a gente se mudou, e eu acabei casando e também morando bem próximo da... dali da comunidade do Nova Vicenza aqui. Mas eu fiquei lá até os 11 anos. Nos 12 já estava na cidade, já trabalhando em indústria.
Ali, então, começou a estudar na escolinha ali na...
Do 30. Na comunidade do 30, porque ali na Busa ela tinha todos juntos, mas eu não sei, o pai matriculou nós lá. Nós íamos com o ônibus do Mato Perso, lá do Fermínio Conte, que ele vinha para a cidade, nós pegava ele ali nos Bobinotes e até a escola lá. Nós éramos em alguns que iam para lá, muitos dali iam para lá estudar. Uma escola muito boa, na época as diretoras era a Aurora Brum. Então, assim, uma escola muito boa. Lá foi todos os meus primeiros anos iniciais, maravilhosos.
E aí, com 11 anos, vai ali para...
Aí, vem aqui para Nova Vicenza, aqui na Santa Rita, né? Na época era Santa Rita, hoje está mais identificado como Nova Vicenza.
E aí, continua estudando ali, né? É isso?
Aí, quando a gente vem para cá, na época, o pai não permitia muito se estudasse à noite, né? Porque
claro,
era aquela
claro.
Cultura, né? De, imagina, sair estudar de noite, vindo do interior, enfim, né? Mas, eu tive uma graça, que eu digo que Deus é bom sempre, né? Chegou aqui, tinha que tomar para as empresas, né? Para as indústrias. E quando foi que eu fui assinar a carteira, o juiz não permitiu que eu fosse trabalhar sem estudar.
Ah,
a minha graça daquele tempo foi isso. Então, eu precisei estudar.
Sim.
Eu só podia trabalhar estudando. Aí tive que estudar de noite e tudo mais, né? E até naquela época, eu já tinha o quinto ano feito. Sim. Mas como nós chegamos na metade do ano, eu tive que repetir aquele ano lá.
Claro.
Mas tive que entrar para a escola, não podia ir para a sexta série, porque metade do ano tinha perdido.
Quebrada.
Então, a direção me colocou de volta lá, então só fiz aquele ano. Mas eu, graças a este juiz, que na época não permitia isso, eu pude terminar meu segundo grau. Depois comecei o curso superior, mas aí eu acabei parando ele. Mas eu finalizei por causa disso. Graças a Deus. Eu sempre digo que Deus era bom na época. Claro, eu entendo toda a posição dos meus pais na época, né? O medo, a insegurança e tudo. Mas eu pude trabalhar, trabalhava todo dia, mas eu estudava de noite.
Daí conseguiu.
Consegui. Porque para mim, eu acho que o estudo, ele é muito importante.
Ah, sim.
Pelo menos os bases, né?
Base tem que ter, né?
Tem que ter, não precisa mas eu acho assim, para mim, era importante naquele momento não parar meus estudos.
Muito bem. Bem, Terezinha, eu não sei se eu perguntei para ti, eu agora estou me lembrando, eu acho que eu acabei não perguntando. A gente sempre pede opinião para o convidado, sugerir três músicas. A gente vai para o intervalo ouvindo, né? E então, eu acho que eu não perguntei.
Não tem problema, eu vou te dizer quais foram aqui, que eu mais ou menos joguei elas, né?
Vamos ver se eu... qual que é a primeira?
Eu disse que eu tinha colocado, a Oração da Família, que eu acho que é a minha base, né? Eu tinha colocado Deus Tenho Tantas Bênçãos e aquela do meu casamento, que marcou também, que é Donato Stefano, Sou Apaixonado. Então, as três músicas que eu coloquei.
A primeira, Oração da Família.
Isto.
Oração da Família com o Padre Zezinho.
Isto.
O Padre Zezinho, vamos ver se eu tenho ela aqui pronta, né? Que já colocamos. Eu acho que eu consigo... bem em cima da hora, achar ela aqui.
Ah, mas se for Padre Anjos Zezinho, também, não
Padre
tem?
Zezinho. Ô, Padre Zezinho, eu sei que eu tenho sempre. Então vamos ouvindo.
Então tá.
Padre Zezinho, Oração da Família. Fizemos um intervalo e já voltamos.
Então tá.
Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe. sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém.
Arte Sagrada. Variedades em artigos religiosos como bíblias, terços, imagens sacras, canetas, camisetas personalizadas, presentes, decorações, chás, ervas medicinais, temperos e muito mais. Rua Rui Barbosa, 27A, Centro de Farroupilha. WhatsApp 99133-2813. E o telefone 3412-1846. Sem fechar ao meio-dia. Arte Sagrada. 365 dias levando fé. Esta é para você, dona de casa. Agora suas compras no supermercado ficaram muito mais fácil.
no Cripa Supermercado, no bairro São Luís, na rua 14 de julho 277. Tem padaria própria, completo açougue, tudo o que você precisa para seu dia a dia. Abrimos de segunda a sábado, das 8h30 ao meio-dia e das 2 às 19h30. E aos domingos, atendemos das 8h30 às 11h30. Cripa Supermercados, com fácil estacionamento e sempre oferecendo o melhor para você.
Que tal começar com queijinho Santa Clara?
É claro que eu quero.
Orégano em volta e tostadinho.
É claro que eu quero.
Com pimenta pra quem quer variar.
É claro que eu quero.
E na beira da praia não pode faltar. Queijo coalho Santa Clara. É claro que eu quero.
Queijo coalho Santa Clara.
É claro que eu quero.
Já pensou em renovar a sua casa gastando bem menos do que imagina? Na Lia Colchões você encontra ofertas que cabem no seu bolso. Jogo de lençol casal 4 peças por apenas R$69,90. Jogo Queen R$79,90. Tapete de algodão R$19,90. Cabeceira casal por R$399. Travesseiro Visco Nazão R$69,90. É uma ótima oportunidade para deixar o seu quarto mais bonito e confortável. Passe na Lia Colchões, na Rua Independência 710, Centro de Farroupilha. Telefone 3268-3869.
Sabe por que o cuidado Unimed é diferente? Porque evoluímos ao teu lado. Inovamos no jeito de cuidar, te dando força para alcançar o que faz teu coração bater mais forte. Cuidamos de ti para levar mais bem-estar para o teu futuro. Afinal, há uma grande diferença entre existir e viver. E a Unimed faz a diferença para você viver bem, sempre. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro.
Moinho Buratti. Matéria-prima selecionada assegura o bom gosto e a qualidade de seu produto. Sua refeição fica melhor com a farinha de milho Buratti. Qualidade, tradição e respeito ao consumidor é nosso compromisso. Rio Buratti, terceiro distrito. Telefone 3259-2084. A melhor farinha de milho para suas receitas.
Festival de Carnes Vantajão é neste sábado. Coxão mole resfriado só R$35,90. Costela em tiras R$18,90 o quilo. Carne moída de segunda Tudibom 500 gramas R$9,90. Paleta suína resfriada R$11,90. Coxa e sobrecoxa de frango com dorso apenas R$4,77. Suas compras em até 3 vezes sem juros no cartão Vantajão.
Preço baixo é vantajão.
Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
Muito bem, 9h17. Estamos conversando com Terezinha Verona Bete. Bem, Terezinha, o tempo é teu, né? O tempo é teu e a história é tua. Aí você ali em Farroupilha começa a estudar, volta para a quinta série, recomeça pela quinta série, né? E arruma um trabalho. E o trabalho é onde?
Então, eu comecei trabalhando numa empresa de calçados, Passacola. Uhum. Esqueci se você ouvia a maioria do povo aqui, de quem começou empresas de calçados. Sim. E passando cola. E o nosso horário na época era 9h05 ainda, não tinha mudado a legislação, era antes de 88, a Constituição. Então, na verdade, e estudava de noite. Então, assim, era bem puxado. Você trabalhava o dia, chegava às 6 em casa, 20 para 7 já pegava ônibus para ir para aula. E eu passei nessa empresa, a inicial, eu trabalhei quase 5 anos. Porque assim, tu sabe que tudo na vida tu cresce sem vontade, né? Então, assim, eu cheguei na cola, pior serviço. E lá, me lembro que na época tinha uma menina que trabalhava, nós éramos em duas, e tinha que dar produção para toda aquela outra turma. E nós tínhamos um chefe, assim, bem... Digo que rigoroso é bom, porque tu aprende muito com eles, né? E ele cuidava nas duas, porque nós falava muito. Sim. Nós falava muito, né? Imagina. Conforme nós passava a cola, a Sim. cola rendia. No meio-dia, a nossa meta da cola estava passada. E um dia, ele viu que nós deixava assim, que tu passava a cola, tinha que ter a mesa assim, Sim. que tu não podia sujar a peça do calçado, né? Então, porque depois essa cola ficava grudada.
Sim.
E ele, chegou e disse assim para nós duas: conversar menos e trabalhar mais. Aquilo foi um desafio extraordinário.
Sim.
Que nós duas combinamos sim. o seguinte: nós ia conversar, sim, sim, dar a produção, sim, e nós ia tentar manter as peças o mais limpas possíveis.
Sim.
Que não tivesse aquela cola. Então, nós lançávamos os desafios. Daquele, tá bom, nós não gostava da mijada, né?
Sim.
Mas nós transformávamos. E me lembro que chegou num tempinho lá que nós, quando chegava, tipo, na segunda de meio-dia, porque tu tinha que, aquelas conseguiam montar. Uhum. Nós já tínhamos todas as caixas passadas, porque tinha dois, três tipos de cola. Uhum. Nós já sabíamos para que tipo de coisa nós tínhamos que saber. E a nossa meta era sujar menos.
Sim.
Velocidade, conversava. Tanto que isso eu não fiquei muito na cola. Logo, uhum. eu sobrava toda a tarde, né? Sim. Eu e a outra, né? Então, a outra eles começaram colocando ela na montar o tal do uhum. calçado. E eu começaram já a me puxar para a máquina de chanfrar.
Sim.
Eu, quando vi, acho que deu o quê? Eu não fiquei na cola 6 meses. Eu já fui aprender nas máquinas, então, né, chanfrar. E depois naquela chanfradeira, eu fiquei numa época, eu tinha uma que me ensinava. Quando eu vi, eu já estava sozinha naquela máquina, eu dava conta da produção.
Uhum.
Então, assim, foi uma época da cola. Eu penso que da cola, graças a Deus, teve a cola. Mas, Sim. assim, os desafios, eles vieram e eu cresci dentro daquela empresa.
Sim.
Só que eu sempre tinha na minha cabeça que eu iria para o escritório.
Uhum.
Eu não queria ficar... Eu, na minha cabeça, eu queria trabalhar no escritório. Não importava o quê. Eu queria trabalhar no escritório. Então, eu fiquei ali até... E eu tentei nessa empresa buscar uhum. o escritório, mas era lógico que não ia, né?
Sim.
Consegui. Aí, eu precisei sair dessa empresa porque apareceu uma oportunidade.
Em escritório.
Em escritório, porque a minha, uhum. meu foco era escritório. Aí, eu comecei numa transportadora.
Sim.
Só que tu sabe que a gente tinha, assim... Como é que eu vou te dizer? Eu nunca gostei muito do sábado, né? O
Sim.
meu sábado, eu sempre gostava muito de... Porque, claro, trabalhava uhum. no nosso horário. Eu vejo o teu sono aí é curto. E eu não gostava do meu sono curto assim, né? Então, nessa transportadora, eu tinha que lançar de manhã. Mas, mesmo assim, fiquei... Era escritório.
Uhum.
Eu fiquei 2 anos e pouco também ali. Também aprendi muito.
Sim.
Né? Demais. Aí, eu fui para Colombo também... Trabalhei lá, mas lá eu me sentia muito... Era uma empresa boa. Trabalho uhum. sempre bom, mas os ambientes fechados Sim. aqui não me dava certo. Até que fui numa outra empresa de calçados no escritório. Lá fiquei 10 uhum. anos, que foi lá, eu digo, foi minha faculdade.
Uhum.
Eu sempre digo assim, eu teve o seu Adelino Colombo numa palestra, numa ocasião, quando eu estava fazendo, estudando, porque eu cheguei a começar o curso uhum. superior. E teve uma palestra que ele fez na UX aqui. Tinha ele, outra Tramontina, uhum. tinha alguém da Tramontina, ele e Trombini na época. E o seu Colombo dizia assim... Que o canudo sem a experiência de nada valia.
Uhum.
E aquela palavra para mim foi assim, uma coisa que... O canudo, ele é tudo.
Sim.
Tu precisa dele.
Claro.
Mas a experiência...
É.
Ela... Então, assim, para mim... Tu tinha que... A experiência, para mim, ela é fundamental. Então, veja assim que... Foi assim que tu tem que evoluir. Aquela empresa, uhum. para mim... Era bem aquela coisa,
Sim.
que nem da cola. Eu podia ter ficado lá na minha colinha o dia inteiro. Não, eu tinha mais ambição. E nesse escritório, por eu sempre me identificar uhum. mais, eu quando vi, além desse só secretário que fazia aquilo, nota, eu já estava lá na folha de pagamento, eu já estava lá.
Uhum.
Que tudo isso me trouxe para a minha Sim. empresa hoje. O que eu sei na minha empresa, eu aprendi nessa empresa.
Eu ia te perguntar, quando você disse que começou a fazer a quinta série lá de volta, o que você... Porque nessa idade... Já tem uma pressão da família ou da gente mesmo. O que, que eu quero ser na vida? Você já respondeu, você queria trabalhar em escritório, né? Tua paixão era escritório.
Eu precisava, assim, tanto que quando eu brincava, quando eu era criança, eu brincava, eu e minha irmã, nós ia para a roça com o pai e a mãe, né? E tinha o trigo, né? Então, nós ficávamos sempre junto com eles na roça,
Sim.
né? E eu e ela, nós brincava. Então, nós pegava, assim, os galinhos do trigo... E nós brincava. E eu, já na minha ideia, eu tinha... Ia ter minha casa, ia ter 3 filhos, Sim. ia ter uma loja. Lá eu já brincava. E Sim. nós duas brincava junto. Me lembro que eu dizia uhum. para ela. Nós brincava, então eu já imitava. Que eu brincava de loja, uhum. eu tinha 3 filhos, eu tinha minha casa. E nós... Era incrível como nós duas brincava. Era uma coisa assim tão... Que na minha mente, se eu lembro daquilo lá, eu vejo o desenho, sabe?
Sim.
Então eu já tinha desde lá, realmente. Então, uhum. passei por todo o processo e cheguei. Cheguei onde que Por isso que, para mim, aquela empresa que eu trabalhei ali, assim, uma empresa, assim, patrões, assim, que eles te davam a missão, uhum, te davam também toda, vamos falar assim, o espaço de crescimento, mas com confiança e segurança, sim, e te corrigindo, sim, sabe? Sim. Então, para mim, eu não consegui meu canudo. Por, uhum, também, no momento da decisão, ter que escolher, sim, uma coisa ou outra. Mas eu tenho certeza que o canudo eu tirei naquela empresa.
Uhum.
Para a minha vida hoje, a empresa que eu exerço hoje, todo o financeiro, faturamento, uhum, toda a minha base estrutural de que eu faço hoje na minha empresa e consigo administrar ela, foi lá.
Então a senhora trabalha nessa empresa de calçado, não tem problema dizer o nome. Se
não,
dizer
o nome, não tem problema. Comecei com Nova Rune, que fechou, uhum, que é ali perto, que hoje é perto de onde eu moro, perto, uhum, ali do Bondan, que hoje tem uma mararia. Uhum. Comecei na Nova Rune. Depois eu trabalhei, acho que da Nova Rune, eu acabei indo antes para Colombo, uhum, depois para tive que voltar para uma fábrica de sapato, uhum, porque eu não conseguia emprego. Uhum. Voltei para Tremanito. Trabalhei uns meses, quase, uhum, morri de tristeza, porque eu não queria, né? Mas, sim, tive que voltar para trabalhar. Aí eu voltei, fui para a transportadora. Dessa transportadora, na época, me, uhum, lembro que fiquei aborrecida, que foi a Trevisan, porque, uhum, eles eram amigos, os proprietários,
sim,
da Trevisan, e para onde eu fui nessa empresa de calçados, uhum, que era o Henry. Eles, uhum, eram duas pessoas muito amigas.
Sim.
E eu, na época, eu quase perdi a vaga do emprego, porque, sim, pela amizade dos dois proprietários. Sim.
Um não queria tirar o funcionário do,
isso,
outro.
Isso, aí eu perdi a vaga, pensei, ai, aí, né? Só que lá eu trabalhava só de manhã, e nessa outra eu não ia trabalhar só de manhã, sim, que era o que me contava. E, mas eu fui. Aí, graças a Deus, uhum, a menina que eles tinham pego lá, não deu certo, voltaram, uhum, a me chamar. Uhum. Aí não teve, né? Uhum. Aí eu fui, mas assim, fui na Trevisan da Henry. Do Henry eu fui para a minha empresa da Benjamin, uhum, e estou lá até hoje.
E na Colombo, trabalha?
Lá também, fui para o, uhum, escritório, que peguei a uhum, área do estoque. Eu fazia estoque, né, que também era escritório. Uhum. Mas eu, para mim, era muito fechado aquilo lá.
Sim.
Não dava. Porque, uhum, para mim, eu digo sempre assim, todas as pessoas gostam de trabalhar, mas o ambiente, ele faz...
Ah, com é certeza.
O ambiente, para mim, se a pessoa gosta do ambiente, o resto tudo é consequência. É.
Tu não tem problema para ti horário para começar a trabalhar, uhum, para sair, o que faz, não tem problema nenhum.
O ambiente, né?
Se
é
tiver
bem
um ambiente,
isso,
tá tudo
é resolvido. Bem isso, tu não tem medida de nada. É. O salário não conta, faz, diferença faz, mas não é o que vai contar nesse momento. Então, eu, para mim, eu vejo que se eu cheguei até onde cheguei, para mim contava muito o ambiente.
O ambiente. E aí, então, Terezinha, você, a última que você trabalha, antes
hoje
da
Benjamin? Antes da Benjamin, eu trabalho no Henry.
No Henry, tá.
E aí, até, na época, eles estavam quase que encerrando as atividades. Por isso que, eu digo que os empurões, eles são importantes na vida. A gente, às vezes, acha que o empurão... Sim. Ele vem para ter... Bah, fui, né? Porque foi a única demissão que eu tive. Porque, sim, nós somos um dia, nós éramos em 30 e poucos funcionários, e num dia ele teve que escolher. Acho que nós somos em 15 naquele dia. Eu só imagino quanto foi difícil para ele selecionar, sim, os 15, né?
Sim.
É, porque era uma empresa, assim, muito boa.
Sim.
Patrões, assim, né? Uma empresa boa, um coleguismo, tudo muito bom. E naquele dia eles tiveram que, em janeiro, optar...
Fazer um corte.
Bah, nossa... Yeah. E assim, nossa, eu assim achei assim, foi bem dolorido. E eles, com o tempo, eles conseguiram encerrar as atividades, enfim. E dali, com esse empurrão, eu disse, não, agora é a minha vez.
Tá, e aí quando você trabalha nessa última ali, faz o que, depois dali, o que que acontece?
Aí, eu, quando fui sair dali, com essa rescisão, com esse valor da rescisão aí, eu acabei indo, o Benjamin, meu esposo, ele tinha uma estofaria.
Benjamin era.
Isso, as Benjamin, só que era só estofaria.
Mas você já estava casada?
Já estava casada um ano antes disso tudo acontecer. Casamos em 96, aí eu trabalhei ainda em 96, 97, início de 98 ele fez as emissões. Então ali eu, aí eu disse, não, com esse dinheiro, nós tinha uma sala ali onde nós morávamos, nós dividíamos um pedaço, eu disse, aqui nós vamos montar uma loja. Começou uma loja, que era a coisa mais engraçada aqui, nós tínhamos uma propaganda danada, né? E nós tínhamos ido numa loja em Caxias do Tonório comprar só... pequenos rolinhos.
Sim.
E nós tínhamos uma loja, né? Aí botamos um sofá, nós revendia do seu Broilo na época, sim, porque o Benjamin só fazia reforma. E com aquele dinheiro a gente fez aquele investimento de começar aquela loja.
E, loja de?
Na época eu vendia tecidos, porque você reformava sofá.
Ah,
e,
sim.
Então nós vendíamos tecidos para os sofás. Sim. E vendia reforma na época.
Sim.
Na verdade, nós vendia reforma. E só que aí começou a acrescentar uns conjuntinhos de sofá. Lá da empresa Broil, e vendia bem até.
Sim.
Nós fazíamos dois de três lugares, aí a minha irmã trabalhava comigo, já trabalhava. Aí ela continuou trabalhando. E aí nós começamos a revender cadeirinhas do Décio Calabria, que ele fazia umas cadeirinhas de criança. Começamos a revender assim, depois começou tapetes, depois começou colchões. E o colchão não era bem nosso espaço, logo desativamos. E depois o Benjamin, numa necessidade dos funcionários, teve alguns que começaram, Benjamin, não quero mais trabalhar com reforma. Nós ia perder alguns funcionários. Sim. Aí foi que ele começou a fabricar sua medida. Na reforma aparecia muito sua medida.
Sim.
Então começou, reformava, mas fazia sua medida. Aí foi aquela época que a prefeitura acabou doando os terrenos. Nós ganhamos na época do seu Magione, do seu Saquet. Ganhamos o terreno aqui em cima, mas aí tinha que expandir, tinha que aumentar. E ali começou aqui em cima. Aí assim, era, aí, assim a luta foi grande para chegar, né? Porque era tudo... compra o tijolo, paga aquilo, faz aquilo.
Daí vocês começam, então, com a empresa
com
de imóveis.
Começou, mas começou. Olha, o Bernardo nasceu em 2007, ali que a empresa, isso foi em 98, a demissão lá, em 2007, que a empresa estava começando a tomar, começando a produzir, que eu já tinha os funcionários aqui, e ainda ativado lá embaixo com a reforma. Para desvincular ali foi um pouco mais... 2007, 2008, desvinculou a reforma e começou aí a vender para lojista. Em 2008 fizemos a primeira feira, acho que foi no Móvel Sul que a gente começou, e aí começou a indústria.
E hoje vocês fabricam móveis?
Hoje sim. Hoje fabrica e vende, que nem hoje temos a loja, vende, linda ali embaixo, loja, né? Que ela só expandiu, agora entraram os cílios, agora é bom porque já você tem suportes, né? E dá para ver que eles vêm assim bem na... Eles, assim, eu vou dizer que nunca se é perfeito, né? A gente não é perfeito, mas a gente tenta buscar a perfeição. Mas a gente vê que eles conseguem trilhar o jeito que a empresa tem, que nós temos. Então, eles conseguem entender o como é. Não existe querer achar que é tudo mil maravilhas, não é?
Claro, tem desafio que... diário, né?
Isso. Então, dá para ver que eles conseguiram entrar na empresa experimentando isso e vendo que tudo isso hoje pode estar assim, amanhã pode virar tudo. E então, nós temos dois já trabalhando com nós hoje. Ah, é muito bom.
Muito bem, nós vamos fazer um intervalo e vamos ouvindo então a música aqui com a Isadora Pompeu.
Que é bênçãos mesmo.
Isadora Pompeu, bênção que não tem fim, né?
Essa aí.
A música, a segunda música escolhida.
Bênçãos, por Senhor. e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos.
Agir ainda mais com a Rádio Miriam Caravaggio? Salve o número 549-9952-3673 nos seus contatos e informe tudo o que acontece na sua comunidade.
Esta é para você, dona de casa. Agora suas compras no supermercado ficaram muito mais fácil. No Cripa Supermercado, no bairro São Luís, na rua 14 de julho, 277. Tem padaria própria, completo açougue, tudo o que você precisa para seu dia a dia. Abrimos de segunda a sábado, das 8:30 ao meio-dia e das 2 às 19:30. E aos domingos, atendemos das 8:30 às 11:30. Cripa Supermercados, com fácil estacionamento e sempre oferecendo o melhor para você.
Aproveite a ida ao Santuário de Caravaggio e compre o melhor do que é produzido na colônia. Salame, copa, capelete, tortéi, pães, queijo colonial, cucas, biscoitos, pamonhas, rapaduras, mel, vinhos, licores e toda a linha exclusiva de doces Vilma Paza. Também pode tomar um gostoso café servido pelos proprietários. Tenda de Caravaggio, Rodovia dos Romeiros, próximo ao Santuário.
Ei, motorista, você mesmo que está me ouvindo agora pelo rádio, não force ultrapassagem. Mantenha teu veículo em dia, revisado e use cinto de segurança. Ah, e no trânsito, o maior cuida do menor. Esteja atento a pedestres, ciclistas e motociclistas. Precisou de auxílio? Ligue para a CSG 0800-122-0240. Caminhos Seguros, uma parceria CSG e Associação Brasileira de Usuários de Rodovias.
Moinho Buratti. Matéria-prima selecionada assegura o bom gosto e a qualidade de seu produto. Sua refeição fica melhor com a farinha de milho Buratti. Qualidade, tradição e respeito ao consumidor é nosso compromisso. Rio Buratti, terceiro distrito. Telefone 32-59-2084. A melhor farinha de milho para suas receitas.
Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
É isso aí, estamos de volta agora, 9:37, 9:37. Estamos com Gente que Faz nesta manhã, começando com Terezinha Verona Bet. Bem, Terezinha, nós já entramos então na questão da empresa de vocês, né? Que já hoje é Móveis Benjamin, né?
É, Estofados Benjamin.
Estofados Benjamin.
Isso.
Como é que foi então a criação da empresa? Claro, teu esposo me contou como é que foi, que aconteceu a história inicial. Mas como é que você entra ali?
Ah, eu digo que ele foi corajoso. Uhum. Nós começamos a namorar, ele tinha 18, eu tinha 16. E lá nos 18 ele decidiu abrir a empresa dele. E só que eu trabalhava nessa empresa de calçados aqui, na INRI, aquela que eu ainda estou, que saí aí por última. E ele, na verdade, imagina, nós namorávamos nem 2 anos, nós namorávamos 1 ano e pouco. Um ano e pouco nós namorávamos e ele decidiu abrir a empresa e precisava de alguém para pôr no contrato social. Meu Deus, eu lembro que ele foi lá em casa e perguntou para o pai se eu podia fazer parte daquele contrato. 5% ali, só para ter no contrato, precisava abrir. E foi, só que aí precisava até pegar um INCRA em Porto Alegre e tudo. Me lembro que naquela época lá eu tinha que ir a Porto Alegre, falar serviço um dia e não era de falar serviço. Enfim, ele foi muito corajoso quando, só por um nome, estava só começando a namorar. E dali eu só entrei com o nome assim, ele abriu em 89 e eu só comecei a trabalhar 11 anos depois lá, 98.
Com ele, na empresa.
Com ele, na empresa, que foi quando eu saí dessa empresa. E aí eu comecei só ali, até ali eu não fazia nada. Mas quando eu saí dessa empresa, então que quando eu fui realmente trabalhar na empresa. Então lá estou desde 98. E aí foi bom, porque nesse momento aí, entre trabalhar ali com ele, foram assim, a construção foi tudo que se fez, vamos falar, ela explodiu, te diria, foi dali para frente, né? Da lá, eu acho que assim, ele fez com muito sacrifício tudo o que ele fez, porque não tinha dinheiro, né? Se faz sem dinheiro, né? Então, e depois ali, então, veio a construção desse prédio, porque tinha prazos para cumprir, que a prefeitura te permitia, né, prazos. E a gente foi fazendo. E dali foi, tá até hoje. Aí, com o incêndio que aconteceu, voltamos para o nosso interesse antigo, que é hoje está lá embaixo ainda, né? Então, voltamos tudo do jeito que era antigamente, só que agora ficou melhor, né? Melhor, está melhor estruturado hoje e vai ter que andar por um bom tempinho ainda do jeito que está.
E, então, assim, você chega na empresa com a tua mão de obra, teu trabalho, tua visão e com dinheiro.
É claro, incisão. Aquilo lá valia ouro.
É. É tudo certo, né?
Nossa, me lembro que tinha. Eu entrei com aquele, cheguei aquele dinheiro lá e, lógico, a empresa tinha. Ele sempre foi uma pessoa muito organizada, sabe? Mas era aquela coisa assim, que comprava o tecido com seus cheques e tal, claro, né? Então me lembro que na época eu entrei com aquele dinheirinho, deu para comprar aqueles rolinhos,
fazer um estoque,
tecido lá, começar com alguma coisa na matéria-prima, que me lembro que nós colocamos colchões da Montespuma na época. Com esse dinheirinho ali, deu um outro pulo. Nós falamos assim, a gente investiu tudo lá. Né? Botou tudo ali. E realmente deu certo. E que não era muito, né? Porque tu imagina, meu salário nunca foi tão alto, né? Então, assim, mas era bom e deu para tocar ali, a começar.
Para dar aquele passo à frente, né?
Sim, porque não era o dinheiro que se contava,
porque,
né?
Porque você pega a matéria-prima, dá o cheque, daí tem que vender para poder cobrir o cheque e sobrar. E às vezes tu vende, cobre o cheque e não sobra, né? Às vezes nem as duas conseguem fazer.
Era interessante, era assim, não, eu digo que são desafios assim que, quando a gente começa a relembrar essas histórias, elas são, parece que se fosse hoje, tu não daria conta disso tudo, né? Porque não se tinha assim também, vamos supor, um crédito era com quem se conhecia, então tu tinha que ter um crédito 100%, né? Então, até hoje eu digo, né? Mas assim, foram anos interessantes. Mas aquele dinheirinho lá na época foi um impulso para a gente dar mais um passo na empresa. Lá na loja lá.
Lá onde está hoje, ali.
Lá onde está lá, que aí nós ainda nem tinha começado nada aqui em cima, né? Aqui em cima nós estava ainda lá embaixo, ficou muito tempo lá. Só em 98, que por cima veio só em 2007. Então, assim, depois disso ainda andou muito ainda, né?
E aí, fizeram para cá, o incêndio foi quando? Foi em
2022.
Eu sei que é duro falar disso, né? São coisas que marcam, né? Mas o incêndio para vocês, o que mudou na vida de vocês? Na empresa, de vocês mesmo? Da família?
Bom, tu sabe que no momento é uma coisa muito estranha, mas o que te vem em consequência é algo que se tu consegue olhar diferente, tu tiver quem te ajude a olhar diferente, eu vou te dizer assim, o incêndio para a família foi assim aonde ela experimentou estar junto e o quanto era estar junto, ser fortes naquele momento. Então, para mim, a família, ela é tudo. Entender que se tinha tudo ontem e hoje não tinha nada. Hoje tu sobrava funcionários, compromissos, tem que pagar, e tu não tinha uma tesoura. Então, assim, ali se aprendeu que economia era o necessário, se ajudar era tudo, e aí a gente experimentou muito a solidariedade, que foi algo assim que... Então, assim, a força que tu tem ali nesse momento é realmente o que tu tem por perto. O incêndio para nós foi assim, é um terminar tudo, sobrou o que se sabia, começar de novo. Foi muito desafiador, mas a gente aprendeu a olhar para o que tinha de bom, o que sobrou de bom, Uhum. Então, tu não tinha um funcionário que deixou de vir achando que não ia receber. Não teve um cara que apostou na gente achando que nós não fosse pagar. Então, foi assim uma soma de pessoas, uhum, que só... O negativo chegou pouco.
Uhum.
Eu não sei se isso não estava em nós. E a força que vinha era tão grande que empurrou aquele primeiro ano.
Uhum.
Mas a família foi assim... A fé, a oração, que era o que tu tinha. Porque tinha dias que tu dizia, ó Deus, pelo amor de Deus, só hoje.
Sim.
Tu me deixou essa empresa de volta, então vai lá e ajuda, né? Então, sim, assim, foi tudo. Foi um marco muito grande. Se tu souber olhar para ele.
Sim.
Muito importante, assim, eu acho que a família viu que... Eu digo que nessas horas a gente presta atenção, assim... O ego, o status não pode existir. Se tu não tem, sim, isso que te comanda a vida, é mais fácil.
Sim.
Porque tu não tem que mostrar nada para ninguém. Sim. Tu só tem que ir. Então é mais fácil tu sair da cinza. É só, claro, ir. Agora, se tu tem alguma coisa aqui para manter uma imagem, aí deve ser difícil.
Sim, sim. É.
Tu quebrar esse teu ego, saber que tem que começar do nada, olhar assim que... Tu sair pra rua nos primeiros dias e as pessoas te olharem com aquele olhar de bah, né? E tu tem que olhar pra frente e dizer, não, mas vai dar certo, nós vamos, sim, conseguir, nós vamos tentar, né? Então, assim, tu tem que ter muita força.
É, imagina, né? Porque você sai na rua e as pessoas dizem, olha, aqui deu dono, bah, né?
Tu te sente...
Né? Fica aquelas... Né?
E é pior que a gente coisas, sabe que é, não tem o que mudar. É assim mesmo. E as pessoas pensam, bah, como é que eles vão? Aí tu vai. Vai, dia por dia.
E hoje vocês estão ali, né, no lugar ali, que era o começo.
Isso, então, foi ali, então hoje, na verdade,
fábrica
a fábrica. Uhum. A fábrica voltou, só nós temos embaixo do pavilhão ali, que é do Bondan, ficou a fábrica, num espaço maior, aonde ela começou mesmo, que era no porão da nossa casa, virou uma extensão da loja.
Uhum.
Então, o que era atrás, assim, da nossa casa, tinha uma horta, tinha um pomarzinho. Tudo isso caiu por terra, se virou num pavilhão onde que a gente começou a comprar madeira de outro formato. Se reestruturamos de outro formato agora, entendeu? Então, antes fazia todo o processo da madeira, já comprava pronta. Então, hoje virou só um armazenamento ali. Hoje ele está comprando uma outra máquina que ele vai colocar também. Então, quer dizer, a nossa casa virou uma extensão. Então, hoje na nossa casa, as garagens se perderam espaço, a horta perdeu todo o espaço, virou uma fábrica. Então, assim, o porão onde que nós tínhamos nossa... Assim, por exemplo, nós tínhamos um lugar que nós fazíamos, a garagem, as nossas jantas com pessoas, zerou aquela loja, virou uma loja. Aonde que eu comecei aquela loja, lá em 98, hoje está uma loja maior e o escritório da empresa. Então, hoje, assim, a estrutura está boa, dá para andar um bom tempo até se conseguir se posicionar de volta aqui em cima. Então, dá para... Tá, assim... E a família está ali junto, né? É a nossa base.
Quantos filhos tem?
Temos três filhos.
Os três estão trabalhando?
Não, eu tenho com nós lá, nós temos a Luísa, que é a mais velha, a Laura e o Bernardo. Então, a Laura e o Bernardo... O Bernardo já está na produção com o Benjamin. Uhum. Ele pega toda essa parte, produção, entrega, assistências. É o Bernardo. Pegou a parte do Benjamin. Está com ele. E a Laura, então, pegou a parte comigo ali em cima na loja, todas as redes sociais, mídias, loja. Então, assim, a entrada deles na empresa... Parece que tira um fardo nas nossas costas, sabe? Porque seria muito difícil nós aprender tudo isso. Acho que nós não sei se eles tivessem não entrado, se nós teríamos tomado a decisão de forças para andar. Porque, assim, começar tudo de novo...
Sim.
Então, acho que esse impulsionamento deles, tu olha, tu diz, não, mas nós sabemos tudo, eles estão aqui, vai andar. E a Luísa, então, é dentista. Então, essa, ela trabalha como dentista, então... Ela é menos. E agora temos a Rafaela, né?
Que tá neta.
20 dias. Meu Deus do céu. Ela veio agora.
Essa vai pra dentro da fábrica logo.
Eu já disse que vou cuidar dela, vai querer na loja. É. Ela disse, ela vai pra escolinha. Vai nada. Vai ser criada aqui dentro da fábrica, aqui dentro.
Vai aprendendo ofício.
Não,
cedo.
Essa vai aprender cedo. Se vai fazer sofá, não sei. Mas que ela vai trabalhar no sofá, ela vai.
Bem, Terezinha, vocês também têm, assim, trabalho ali na comunidade, né? Na paróquia, né? Qual que é o trabalho de vocês ali, o engajamento?
Ah, ali, desde que a gente veio do interior, eu te diria, a gente começou com... Se envolvendo, né? O pai e a mãe já entraram nas equipes administrativas da época, então, já desde eles, né? E depois a gente começou a entrar no grupo de jovens, em seguida. Então, imagina, eu tinha nem 18 para isso, 50 e poucos. Então, assim, desde lá a gente nunca mais saiu. Então, assim, não tem. O que eles te pedem, que a gente pode, a gente ajuda, mas a gente já fez parte. Agora a gente está entregando a equipe administrativa da comunidade, né, que é ali na nossa Nova Vicenza, 2 anos. Então, é a segunda gestão que a gente faz. Já trabalhou, já ficou na gestão da paróquia. Assim, eu vou te dizer, ali onde que precisa, a gente se põe a dispor. Mas não se põe a dispor para... Tu se coloca à disposição. Precisou, sim, a gente sabe que pode ajudar. Sabe? Mas não para ser fulano, entendeu? Sim. Não. Precisa na catequese? Vamos lá. Precisa fazer aquilo? Vamos lá. Porque a gente sabe... Eu sempre penso assim, que às vezes eu observo que todos podem dar. Mas tu tem que sair um pouco da tua zona de conforto, sim, né? E é... Só que não é sair, é tão gratificante tu sair dessa zona de conforto, que ficar na zona de conforto me parece tão morto, né? Então, assim, é um momento que tu se doa, assim, que aquilo só vai, só soma.
É porque tem uma via de duas mãos, né? É aquela, por exemplo, quem recebe o teu voluntariado, a alegria de quem recebe, e quem doa, né? A alegria de quem doa.
Ela é maior.
É, sabe, aquela alegria de você saber que você pode ajudar, né? E em podendo ajudar, porque às vezes tu pode e não ajuda.
Sim.
Né? Entende? Mas tu, então, quer dizer, eu posso, vou ajudar, porque eu recebi essa graça de
e
poder.
E o mais,
né,
bom de eu poder, sim, e ajudar, sabe o que é de melhor? É que isso não tem preço.
Não tem preço.
É. Então, assim, tu não vai porque tu vai receber ou vai nada. Tu sabe literalmente que aquilo é o seguinte: eu vou porque não existe quanto custa.
É.
O que é isso aqui? Não existe isso. Isso, então, para mim é... Tere, vamos lá fazer isso aqui? Tá. Não existe, tá, mas... Então, esse se doar, ele é realmente... Se ganhamos isso... De graça recebeis, irmã Glória, de graça deis, né? Então, assim, é verdade. É uma coisa assim, que nem às vezes a gente também... Quando eu chamo também no seminário, coisa assim... É uma doação que...
Porque tem coisas, não sei se você já ouviu, eu ouço muito isso. E, por exemplo, eu sempre digo assim, o voluntário. A pessoa que trabalha de voluntário, voluntário tem que ser uma pessoa que não tem tempo.
Ela faz tudo. E dá tempo.
Que daí ela... não tem tempo, porque daí você está doando mesmo. Né? E outra coisa, quando o voluntário... a gente participa de palestras e tal, eu gosto de assistir muitas palestras sobre isso, os depoimentos que o voluntário diz assim, eu fui fazer isso para melhorar a minha vida, para mim me sentir bem. Aí é bravo, né? Quer dizer...
Isso é uma consequência que chega ao natural.
Exatamente. Olha, pode ter certeza absoluta que você vai receber as graças. Vai receber. Mas pelo teu desprendimento para aquilo, né? Não porque eu vou negociar a minha felicidade com...
Nem consegui imaginar isso.
Então, assim, é exatamente isso. E eu percebo muito, assim, nas tuas falas, isso. Eu posso fazer, eu vou fazer. Sabe? Não interessa, eu vou fazer.
Sim, porque é uma coisa assim.
Eu não vou em busca de que os caras digam assim, olha lá, Terezinha, palma,
nem gosto.
Que pessoa mais desprendida, olha lá, sabe?
Isso não é.
Não é isso, né?
Não, isso eu acho que até me incomodaria.
É
uma coisa assim que... E eu gosto de ser assim. Se nós vamos num grupo fazer aquele troço, assim, vai fazer uma limpeza aqui. Eu não sou diferente de ninguém. Nós viemos todos limpar esse lugar aqui.
Sim.
Entendeu? Nós vamos deixar essa sala de catequese limpa, porque aquela gurizada vai vir e é bom que eles encontrem essa sala limpa. Que aquela, vamos para aquela turma fique bem. Entendeu?
Sim.
Mas, assim, é um grupo de cinco? É um grupo de cinco. Não tem nome aqui no cinco. É cinco limpando. Entendeu? Isso. E é bem tirar... E eu, às vezes, tinha dificuldade de aceitar, por exemplo, chamar alguém e me dizer, bah, vem me ajudar. Bah, eu não posso. Eu penso, cara, tu pode, tu só não quer.
Sim.
Não consegue se permitir a ir.
Sim.
Sabe, bah, mas tu vem. E eu penso, cara, se tu fosse, tu ia fazer mais bem do que tu imagina, né?
É.
Porque a gente vai fazer qualquer atividade que tu for.
Sim.
Tu acha que tá indo ajudar. Tu acha que tá indo ajudar. Mas aquilo lá é tão divino... Que aí tu saiu cansado de casa, que tu não tinha força para ir. Voltou, tu não sente mais nada. E foi trabalhar ainda.
Exatamente.
É, tu não sente mais aquele cansaço, aquela bobeira, nada. Então é, é Deus puro.
É a força que você recebe, é aquela chamada recompensa que tu recebe sem perceber.
Sem buscar ela. Ela vai vir, por consequência, né? Deus assim parece que diz, tá bom, Tere, vou te aliviar esse cansaço que tu tinha, né? E eu não, vamos supor que nem pedi antes de ir, né? Eu disse, vai, Jesus, tô cansada, mas vou ter que ir. Mas tudo bem, eu vou. É. E aquilo tu volta renovado.
Volta renovado. Terezinha, infelizmente o tempo nos atropela, né?
Eita!
Temos que encerrar aqui. Eu quero agradecer a tua presença, né? Desejar muitas felicidades e é redundante dizer para ti coragem e vamos em frente, porque a família já deu demonstração disso, né? A tua esposa esteve aqui também e parte da história ele contou, né? E agora tu completa na história da família. Benjamim, Móveis Benjamim por causa dele, né?
Por causa dele, segundo nome
estofado
dele.
Estofado Benjamim.
É,
estofado.
Meu, se Benjamim B, né? Porque ele achou aquele nome lá, ele mesmo achou, achei lindo. E,
não, mas é legal, né?
E é o nome dele.
Muito bem. Então, um bom final de semana para ti.
Ah, muito obrigado.
Obrigado por ter vindo. Tá?
Muito obrigado, obrigada pelo convite, eu diria, né? Não sei se somou ou não, mas eu gostei muito de ficar conversando contigo, assim. Experiências novas, coisas novas, e vejo que também a tua missão é grande no voluntariado.
É, vamos aí.
Que Deus abençoe sempre muito.
Abençoa, sim. Você pediu a música aqui da Estou Enamorado com o Donato e Stefano, né?
É.
Os ouvintes vão identificar a música agora, né?
Com certeza, quem conhece nós.
É, identificar a música.
É, não, elas não têm. No meu casamento não teve quem não...
Não lembra dela.
Não lembra dela.
Então vamos lá. Gente que Faz volta no próximo sábado. Na sequência vem o Cursilho em Movimento.
Voy a encender el fuego. Rádio Miriam Caravaggio apresentou o programa Gente que Faz.